Um pecado capital para o qual nós devemos estar atentos é o que a igreja chama de gula. Assim como o sexo é forte no homem, também o instinto da alimentação, mesmo porque é uma questão de sobrevivência. No entanto, o comer e o beber de maneira exagerada desequilibra a vida e prejudica a própria saúde da pessoa. Na sua bondade eterna, Deus colocou o prazer na comida a fim de que a atividade necessária da alimentação não fosse uma atividade assim sem sabor, desagradável. No entanto, nós não podemos buscar o alimento apenas pelo prazer. Aí está a causa da gula. Gula é comer além do necessário para se alimentar. Tudo que comemos, depois que já estamos satisfeitos, é uma forma de gula, que pode ser grande ou pode ser pequena. Escrevendo aos Filipenses, São Paulo se refere àqueles cujo Deus é o ventre, lá em Filipenses 3,19, isto é, o alimento. Sabemos bem os prejuízos da gula, tanto para o corpo como também para a alma. Um corpo pesado debilita o espírito. Santo Agostinho dizia que temia não a impureza da comida, mas a do apetite. Ele escreve uma página bonita sobre isso, dizendo assim: vós me ensinastes a ingerir os alimentos como se tratasse de remédios, mas ao passar do mal da indigência ao contentamento da saciedade, nesse mesmo momento, a concupiscência me arma a sua cilada. A mesma passagem é prazer e não há outro caminho, senão que nos obriga à necessidade. Bem, na verdade, meus irmãos, uma alimentação leve, balanceada, dá para nós saúde, para o corpo e para a alma. Se a igreja nos aponta a gula como um vício capital, é porque, sem dúvida, ela gera outros males. Por exemplo, preguiça, comodismo, paixões, doenças, não é? São filhos da gula. Santa Catarina de Sena dizia que o estômago cheio prejudica a mente. E Santo Ambrósio, o grande doutor da igreja, que batizou Santo Agostinho, dizia que aquele que submete o seu próprio corpo e governa a sua alma, sem deixar-se submergir pelas paixões, é seu próprio senhor. Pode ser chamado rei porque é capaz de reger a sua própria pessoa. Então é interessante isso que diz na Santo Ambrósio: rei é aquele que é capaz de reger, antes de tudo, a sua própria pessoa. Nós conhecemos bem o Mahatma Gandhi da Índia, que não era cristão, mas que amava muito o jejum. Gandhi afirmava que a verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde. E a verdadeira saúde, ele dizia, é impossível sem um rigoroso controle da gula. Então, meus irmãos, este mestre indiano valorizava tanto a mortificação no comer, que ele dizia o seguinte: todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos ao controle quando a gula estiver sob controle. Veja aqui que afirmação importante: todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos ao controle quando a gula estiver sob controle. Ele dizia que é lei da vida que devemos arcar com todas as consequências dos nossos atos. Logo, aquele que come em demasia sente-se mal, adoece, e não é justo ingerir tônicos e remédios para evitar os males da gula. Não é justo que eu me entregue às paixões animalescas e depois eu queira fugir das suas consequências, dizia o Mahatma Gandhi. Bem, o importante é a gente entender que a natureza não sabe perdoar. A natureza é inexorável, né? Diz que Deus sempre perdoa, o homem de vez em quando, mas a natureza nunca. Bem, a virtude oposta à gula, meus irmãos, é a temperança. Evitar todos os excessos no comer e no beber, e para destruir as raízes da gula que se aninham, não é, no jardim da nossa alma, é preciso submeter o corpo à mortificação. E esta haverá de ser sob a ação do Espírito Santo, porque a gente não tem força. São Paulo dizia aos Gálatas e aos Romanos que somente o Espírito Santo pode destruir em nós as paixões, né? Aos Romanos ele dizia: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo viverdes, fizerdes morrer as obras do corpo, da carne, vivereis. Romanos 8,12. Então, meus irmãos, a ação poderosa do Espírito Santo aliada à nossa vontade vem em auxílio da nossa fraqueza e nos dá força de superar o vício da gula. E como remédio contra a gula, a Igreja recomenda o jejum. Não como um valor em si mesmo, mas como um instrumento para que a gente possa dominar as paixões, como remédio contra a gula. Então, escolha uma forma de fazer jejum de acordo com a sua natureza, com as suas condições, e de vez em quando faça esse jejum, para que você submeta a gula, né, ao Espírito, e você então possa ser rei do seu próprio corpo.